Agora você vai ouvir o programa Sinfemp para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfemp para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfemp para Todos. Bom dia, Gonçalves. Mandar um alô especial a todos os ouvintes, né, do programa Sinfemp para Todos. Na pessoa de Mariazinha, de Detinha, de Daguia, da nossa amiga Célia, de Daguia lá de São José do Bonfim, de José do Alto da Tubiba. Desejar um feliz aniversário a todos os aniversariantes da semana que passou e da semana que vai entrar. Né, desejar que Jesus lhe dê muita saúde, paz e prosperidade. E lembrar, né, aqui, né, do nosso assessor, nosso querido doutor Alexandre, que aniversariou, né, essa semana. Desejar a ele paz, saúde e prosperidade, que Jesus ilumine sua vida, doutor Alexandre. E que lhe dê saúde para que você continue conosco nessa luta. Uma pessoa maravilhosa que sempre está, né, pronto para ajudar a quem realmente precisa. Nosso agradecimento e desejar que Jesus lhe cubra de bênção e de paz. E desejar também, né, a todos os ouvintes um domingo abençoado.
Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras da Regional do Vale do Sabugi, São Mamede, Santa Luzia, Várzea, São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras da Regional de Quixaba, Cacimba de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras da nossa Regional de São José do Bonfim, de Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras do município de Patos, Zona Urbana, Zona Rural e Distrito de Santa Gertrudes. O nosso programa de hoje traz diversas novidades, né, para os servidores e servidoras, mas o principal é justamente essas leis que estão sendo aprovadas no Congresso Nacional, que prejudica diretamente os servidores públicos nas três esferas, municipal, estadual e federal, e também os vários problemas enfrentados pelos servidores nos 23 municípios da nossa base territorial. Quero também, nesse momento, dar o nosso bom dia para o companheiro Zé Geraldo, para Socorro, Dona Geralda, lá no sítio São Bento, já ali no distrito de Santa Gertrudes, ao meu amigo Edmundo, do distrito de Santa Gertrudes, aos companheiros do assentamento Patativa do Açaré, ao Roberto Lima, ao companheiro Rabai, a Val, Rodão, ao Toninho, né, que está se recuperando aí da cirurgia, ao companheiro Guga, a todos e a todas, Everaldo, né, a Eudócia, que estão na escuta do programa. Também aos companheiros do assentamento lá do Campo Comprido, o presidente João Monteiro e demais companheiros que integram a associação. Também aos companheiros Sebastião, a Lila e Maria José, lá no Ciclogradouro, no município de Cacimba de Areia, ao companheiro Isidro Martins, Savera, ao nosso companheiro de luta aí, João Batista, lá em Cacimba de Areia, né? A todos os companheiros e companheiras na escuta do programa, a Domício, a companheira Geneva, né? A Preta, lá na Ipueira, já município aí de São José dos Pinharas, a todos os diretores e diretoras da direção aí, né, do nosso sindicato, o Sinfemp, o nosso bom dia. Mas eu quero inicialmente falar um pouco sobre as dificuldades enfrentadas no dia a dia pelos servidores públicos municipais, especialmente aqui em Patos, porque nesse momento de pandemia a gente está sem fazer as reuniões presenciais com os servidores e servidoras, né? Até agora apenas 40% da nossa população está imunizada, tomou a primeira, a segunda dose ou a dose única. Isso representa, de cada 100 brasileiros, apenas 40 tomaram a primeira, a segunda dose ou dose única. E aí, chegando próximo a 70%, a primeira dose. E realmente nós precisamos avançar. Não tenha dúvidas que se esse governo tivesse comprado vacina em 2020, nós já estaríamos aí com toda a população vacinada. Mas, infelizmente, quem defende a morte não quer que ninguém viva, né? É o comportamento desse louco que está na presidência da República. Mas falando no louco, já fazer o convite aqui, que no próximo sábado, a partir das 7:30 da manhã, nós estaremos realizando um ato, né, pelo Fora Bolsonaro, vacina já para todos, auxílio emergencial de 600, em defesa da democracia, em defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, contra essa PEC 32, né, que está aí para acabar, né, com o restinho dos direitos dos servidores públicos. Então, dia 2, próximo sábado, a partir das 7:30 da manhã, estaremos realizando mais um ato público, um ato político-cultural, né, pelo Fora Bolsonaro, na Praça Cícero Supino, ali ao lado do Guedes. Mais um ato, e aí todos os companheiros e companheiras, servidores e servidoras, trabalhadores, demais entidades sindicais aqui do município de Patos, o movimento comunitário, né, o movimento sindical, a juventude, as mulheres, os sem tetos, os sem terra, os com terra e também com teto, todo mundo está sendo convidado, certo? Sábado, 7:30 da manhã, vamos nos encontrar na Praça Cícero Supino, ao lado do Guedes, para mais um ato aqui pelo Fora Bolsonaro e em defesa da democracia e dos direitos do nosso povo. Mas, companheiros e companheiras, nós estamos realmente fazendo essa análise da situação dos servidores públicos aqui no município de Patos. É uma verdadeira calamidade que nós estamos vivendo. Os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde tiveram, na verdade, os seus direitos negados, com exceção dos médicos, né? Porque os médicos continuam aí gozando a sua folga semanal. A folga semanal. No entanto, auxiliar de serviço, recepcionista, dentista, auxiliar de saúde bucal, enfermeiro, técnico de enfermagem, o vigia, foi retirado realmente esse direito. E aí eu pergunto, por que somente os médicos estão tendo folga, inclusive amanhã, em plena segunda-feira, o dia que o povo precisa mais de atendimento? Porque você passou ontem e hoje, né, sem atendimento, né? As UBS não funcionam. Mas essa semana, devido ao feriado aqui em Paz, 3 dias. Então, sexta, sábado e domingo. E aí amanhã muitas unidades básicas de saúde não vão ter médico para lhe atender. Isto mesmo. Mas mesmo que não tivesse sido feriado na última sexta-feira, dia de Nossa Senhora da Guia, na sexta-feira da semana retrasada, eu visitei 4 unidades básicas de saúde. Nenhuma tinha médico na sexta-feira. A UBS Leomar Silva, que fica no bairro da Liberdade, a Manuel Pereira, no bairro Novo Horizonte, o Walter Ares, no Noé Trajano, e o João Soares, lá no bairro das Sete Casas. E na segunda-feira, eu tinha visitado a UBS Ernesto Soares, que fica no Canal do Franco, que atende Joa Doce, Jardim Bela Vista e uma parte do Jardim Europa. Isto mesmo, sem médico. E aí o secretário vai para a imprensa dizer, sabe o quê? Não, são médicos residentes. Né, que eu tinha me atrapalhado. De maneira nenhuma. Nessas unidades tem médico residente, tem médico contratado e tem médico efetivo. E outros que, inclusive, estou fazendo levantamento, vou continuar as visitas. Certo? Então veja bem as condições dos servidores da saúde. O dinheiro do PEMAC, que agora é Previne Brasil, não foi pago. O 14º salário, o incentivo dos agentes de saúde de EDEMIAS, a prestação, o pagamento. O pagamento de um terço de férias também é a prestação. As progressões horizontais e verticais de mais de 600 servidores da saúde até agora, nada. Nem sinal. Por quê? Estão se agarrando na lei do louco Bolsonaro, a lei complementar 173 de 2020, que diz que nenhum gestor pode conceder aumento até o dia 31 de dezembro. Mas é isso mesmo. Eles estão adorando. Não é só paz, não. Todos os prefeitos estão adorando isso. Todos os governadores estão adorando isso. Independentemente de partido. Porque as pessoas não gostam de dar aumento a trabalhador, não. A servidor, não. Efetivo. Nem aposentado. Eles gostam de dar aumento. O maior prazer que eles têm é aumento para contratado e mais prazer ainda, o comissionado. Né? Que inclusive aqui em Patos recebe dentro do mês trabalhado. É. Agora, os servidores da saúde, não. É no quinto dia útil. É, de jeito que funciona. Os vereadores, recebem dia 20, que é o meu caso. Eu me incluo também. Né? Eu não vou estar fugindo aqui da raia, não. Certo? Eu me incluo. Antes de terminar o mês, a gente já recebe. Por isso que não tem greve de vereador, não tem greve de prefeito, não tem greve de secretário, não tem greve de vice-prefeito, não tem greve de deputado, não tem greve de político. Né? E também não está tendo nem dos trabalhadores, nem dos servidores. Né? E estão realmente com muitas dificuldades para fazer suas mobilizações, especialmente depois da pandemia. E aí, a gratificação da Covid, que já tinha sido aplicado o golpe antes, mesmo com essa lei do ex-prefeito Ivanes, que ele excluiu aí meio mundo de servidor, primeiro as faltas, né? Quem tivesse 5 faltas, estava fora. Então, quem foi infectado pela Covid, já dançou. Né? Tinha no mínimo passar 14 dias. Quer dizer, uma lei para favorecer os trabalhadores e trabalhadoras, no caso da Covid, prejudica quem? As vítimas da Covid. É uma contradição. Aí, começaram a pagar, ampliaram, mas depois cortaram. Aí ficou o quê? SAMU, PA Maria Matos e a UPA. E agora vão cortar. Não tem mais dinheiro, né, para essa gratificação da Covid-19 aqui em Patos. Então veja bem, é só massacre para os servidores da saúde. Eu estou colocando aqui a questão da saúde, né, porque realmente vem sendo penalizada duramente, especialmente com essa questão das 30 horas. Certo? Que está essa luta nacional pela aprovação do projeto de lei 2564/2020, que trata do piso nacional e também da jornada de 30 horas. Mas o que eu tenho observado é que a gestão municipal quer manter os servidores no cabresto, na dependência. Olha, a gente abre aqui para vocês determinada coisa, agora vocês vão ter que fazer isso. Piorando ainda mais as condições de trabalho e de salário desses servidores. É uma verdadeira humilhação que está vivendo o servidor da saúde aqui em Patos. A política já vem rolando solta aí, certo? Querendo trocar 6 por meia dúzia, só com enrolação. Porque o correto é manter a lei que foi aprovada na Câmara e sancionada pela prefeita, na época, a Chica Mota, que não teve coragem de botar em prática, foi Lenildo que botou. Certo? Desde o dia 1 de outubro de 2016 que os servidores vinham tendo essa folga e também as 30 horas da enfermagem, e agora foi retirado desse governo atual. Mesmo muitos servidores, né, apostaram em Nabô, votaram em Nabô, defenderam 10, aí o resultado foi 10, aumentou a jornada de 30 para 40 horas. Foi o resultado que... Eu sei que muita gente não gosta do que eu estou dizendo aqui. Não, eu tenho que dizer a verdade, gente. Os servidores da saúde não precisam de esmola em Patos, não. Não precisam de arrumadinho político, não. Os servidores de Patos precisam realmente do cumprimento do plano de carreira e salários. É isso que está precisando, da lei ser cumprida. Não de esmolas, de favores, de manter esses trabalhadores e trabalhadoras, né, subjugados, humilhados, dependentes. E é isso que está acontecendo. Né? A saúde em paz está sendo levada a essa situação. E poucos estão observando isso. Querem dar migalhas para manter realmente essa humilhação. O que tem que acontecer em paz é o seguinte: cumpra o plano de carreira e salário dos servidores da saúde. Tem aí o PCCS, certo? Que dá muito bem para implantar as progressões horizontais e verticais, paga o adicional noturno 25% em cima do salário base, certo? De assegurar as 30 horas, porque tem lei no município, mesmo autorizativa, mas foi aprovada pela Câmara, foi sancionada pela prefeita e foi colocada em prática pelo ex-prefeito interino Leonildo Moraes, certo? Essa é a questão, mas eles simplesmente cortam o direito dos servidores e entram na justiça, e eles sabem que realmente tem muitas dificuldades na justiça. Primeira coisa que demora muito. É justamente isso que eles querem, empurrar com a barriga, prejudicar os servidores e servidores. Então, isso é um extrato que eu estou colocando aqui dos servidores da saúde, que é uma categoria importante, né? Fundamental, especialmente nesse momento de pandemia, mas o que tem tido até o momento é o desprezo, é a humilhação, a falta de condições de trabalho, é jogar esses servidores, né? As garras aí, jogar a população contra esses servidores. Eu não esqueço nenhum momento da banquinha que foi colocada lá em frente ao PA Maria Max para humilhar os servidores da saúde. E aí eu pergunto o povo de Patos, o que melhorou na saúde aqui? Estão aí trabalhando 40 horas com exceção dos médicos, que são apadrinhados da gestão municipal. O que mudou na saúde aqui em Patos? O que melhorou? O consultório odontológico está funcionando? Se está funcionando, tem insumo? Tem autoclave? O que melhorou, inclusive, para o atendimento da enfermagem aqui? O que melhorou no atendimento das unidades básicas de saúde? Tem médico de segunda a sexta-feira? Se querem dar folga aos médicos, contrate médico para não prejudicar a população. O que melhorou na unidade básica de saúde em Santa Gertrudes? O que melhorou lá em Santa Gertrudes? Tem raio-x? Tem laboratório? Tem UBS funcionando normalmente? Né? É isso realmente o que nós queremos discutir com você que está escutando esse programa nesse momento, não apenas os servidores, mas a população de Patos. Então eu quero jogar a população contra os servidores, mas eu digo, a culpa não é do servidor e nem da servidora, que estão aí sacrificados, fazendo empréstimos e mais empréstimos nos bancos aí, né, para sobreviverem, e nada de ajuda, 6 anos sem aumento de salário para esses servidores e servidoras. É essa situação que vive os servidores da saúde aqui em nosso município. E até quando vão continuar com essa enrolação junto aos servidores públicos municipais? Tenha coragem, mande um projeto de lei para a Câmara, assegurando o direito dos servidores, inclusive garantindo aí as condições dignas de trabalho e também de salário, mantendo a gratificação da Covid, porque retirar essa gratificação da Covid dizendo não, porque está reduzindo, não tem mais nenhum caso em Patos, é muita covardia o que está fazendo com servidor e servidora. É aquela velha coisa. Ah, naquele momento a gente estava pressando, agora baixou, não vamos pressar mais não. E quando vocês pressarem novamente? Vão ser os mesmos que vão ter que estar lá trabalhando. Então, a saúde, gente, trabalhou demais, continua trabalhando muito nessa pandemia. Especialmente a enfermagem, especialmente esses companheiros e companheiras de apoio, sem EPI adequado, sem proteção, certo? E além disso, recebendo salário atrasado, certo? Então, essa situação, acordem, companheiros e companheiras da saúde aqui do município de Patos.
Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho, deixem que eu decida a minha vida. A minha vida. Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração, meu coração. Gente, sim, John, eu não esqueço. Oh não, a felicidade é uma arma quente, John, eu não esqueço. Oh não, a felicidade é uma arma quente. sozinho, deixem que eu decida a minha vida, a minha vida. Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração, meu coração. Gente, sim, John, eu não esqueço. Oh não, oh não, oh não. A felicidade é uma arma quente, John, eu não esqueço. Oh não, oh não, oh não. A felicidade é uma arma quente.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Mas, gente, a enfermagem ainda está na luta, né, para a aprovação da PL 2564/2020. Só que a gente já sabe daquele ruído que houve, né, da proposta que eles fizeram de diminuir, né, o salário. Mas apareceu agora uma emenda da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, que todos os estados estão se reunindo, né, os sindicatos da enfermagem, se reunindo para fazer a proposta, para ver da categoria se aceita ou não essa proposta. A proposta para 30 horas, né, vem atrelada às 30 horas, essa emenda dessa senadora, para a enfermagem, para o enfermeiro, a enfermeira, R$ 4.750, para os técnicos, R$ 3.325, e para as auxiliares de enfermagem e as parteiras, R$ 2.375. Então, essa proposta da senadora também tem atrelado o índice, né, para que esse tenha reajuste pelo INPC. De todas as propostas apresentadas até agora, essa é a que está melhor, né? Não sei se a categoria como um todo vai aceitar, porque a gente sabe que baixou demais. Mas o que eu estive conversando com alguns enfermeiros, o que eles têm na questão é que, tendo um piso, né, pelo menos um piso, você tem uma base para poder você continuar na luta, né? E a maioria dos estados já estão aprovando, né? Porque é o seguinte, disseram, reuniram com o COFEN, com os COREN, e disseram o seguinte: vá para a categoria para saber se eles aceitam, porque caso a categoria dê o aval, essa proposta será votada nas próximas semanas no Senado. Tá certo? Então, a questão é, vão aceitar? Né? Eu estive conversando com alguns enfermeiros aqui no município, e o que elas... No caso de Patos, né, a enfermagem, a sua maioria, está achando melhor essa proposta do que nenhuma. Porque caso não aceite essa, eles vão votar, né, as demais emendas que foram, pior, que não fala nem nas 30 horas. E o que a enfermagem está querendo é realmente um piso para as 30 horas. Porque eles vão se acabar de trabalhar para ganhar um piso alto, quando não vai poder usufruir dessa melhoria. Então, estão na luta, né, aqui no município. Nós vamos ver a questão do dia 29 de outubro, né, que tem aí uma proposta de mobilização. Nós vamos ver aqui se a enfermagem de Patos vai participar, que será em João Pessoa, e viabilizar, né, um meio para que eles possam participar junto conosco dessa luta. O sindicato está na luta, né, junto com vocês, sempre buscando saber, né, como é que anda esse projeto, e dizer a vocês, enfermeiros, enfermeiras, a vocês, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, que se mobilizem. Porque se vocês ficarem parados, vai passar aí de todo jeito essa PL. Então, essa PL 2564/2020 é a que está mais próxima, né, de ser votada no Senado. A gente ainda vai ter que enfrentar essa mesma questão na Câmara dos Deputados, que é mais difícil. No Senado é menos pessoa, é menos cabeça. E lá na Câmara dos Deputados é mais cabeças, né? E tem muitos representantes da elite. Que o que está fazendo com que essa PL fique emperrada, sempre ficou, que tem mais de 20 anos que a enfermagem luta, é a iniciativa privada. É dizer que o poder público não vai poder pagar. É não ter de onde tirar mais, minha gente. O SUS já tem de onde ele é financiado. Né? Assim como a gente tem o Fundeb. Então, ou os servidores se reúnem e lutam por seus direitos, ou vão continuar, né, à mercê de prefeituras, que tem prefeitura que não tem vergonha de fazer um edital pagando um salário mínimo a um enfermeiro. Onde hoje a gente vê que tem categorias de nível médio que ganha mais, né, que ganha mais do que um salário mínimo. Então, é uma vergonha essas prefeituras fazerem isso, porque o enfermeiro, a enfermagem, quer dizer, o enfermeiro vai ganhar igual técnico, igual auxiliar, porque não é desfazendo do nível técnico nem do nível fundamental. É dizendo que aquela pessoa que fez um curso, que estudou, que trabalhou para melhorar a sua vida, ela vai estar entrando num concurso para ganhar um salário mínimo? Não vai. Claro que ela não vai entrar. Então é por isso a dificuldade. É não valorização do trabalho das pessoas. Não é só a enfermagem, não. A gente vê vários níveis superiores, como a gente vê aí os assistentes sociais, os psicólogos, né, os fisioterapeutas, todos eles com salário de, quando fazem um concurso, com salário mínimo. Quer dizer, adianta você ir para a universidade, o pessoal vai deixar de estudar, vai faltar no mercado esses profissionais, porque não vale a pena, não tem retorno, né? Não tem retorno profissional para eles. Então, vai continuar no seu nível mesmo, porque já vai ganhar um salário mesmo. Tá certo? A gente vê muitos professores, muitos que têm grau superior, faz o concurso para auxiliar de serviço. Por quê? Porque quando ele vai olhar o salário do superior, é igual. E ele lá, como auxiliar de serviço, ele não vai ter nenhuma responsabilidade, né, sobre a vida de ninguém. Porque o enfermeiro tem responsabilidade, o assistente social tem responsabilidade. O auxiliar de serviço faz a sua tarefa sem precisar de ter tanto esforço mental nem ter que ir para a universidade. Tá certo? Então, é muito difícil, né, a questão profissional no nosso país, a desvalorização de quem se esforça para ter um grau melhor, né, do seu, para serviço, né, do povo, para servir o povo. Então, é muito difícil a vida, né, do servidor público e também de quem está na iniciativa privada, porque amarra esses empresários, né, não querem que a SPL passe, porque eles vão ter que pagar. Né? Vai ser o mínimo que aquele profissional vai receber pelas 30 horas. O mínimo é o piso. Aí as outras vantagens vêm depois. Tudo incidindo em cima desse piso, e é por isso que eles estão amarrando, né, fazendo tudo no mundo para que isso não passe. Mas nós temos que ver o seguinte: ou a enfermagem, ou os servidores se mobilizam, ou os trabalhadores se unem, ou a gente vai continuar com essa perda de direitos, que tem aí uma PL que vai passar, viu? Que é a PL 32, que já estão querendo modificar algumas coisas, mas tem muitas pedras no caminho, né? Que vai acabar com o serviço público. E acabando o serviço público, quem vai ser prejudicado é o povo, porque quem recebe o serviço é o povo. E sem ter o profissional para lhe atender, vai ser mais difícil acessar os equipamentos, né, públicos para a população. Então, quem tiver dinheiro pode pagar, quem não tem vai ficar sofrendo, como estamos sofrendo aí com muitas pessoas passando fome, porque não tem como sobreexistir. Não tem uma política de geração de renda no país, no estado e nos municípios. Só os repasses que vêm da arrecadação dos impostos não está sendo suficiente para suprir, né, tudo que necessita a população. Então, muita gente de fora, né, sem poder acessar os direitos e sem ter aonde buscar. E por isso a fome está assolando nosso país. Viu que antes era um país sem fome, voltou a fome a assolar os lares, né, do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. Então, mais uma vez, chamar a atenção da enfermagem, né, para prestar atenção nisso aí, se mobilizar. PL 2564 em foco, né, poderá a qualquer momento entrar em votação no Senado, né, com a proposta da senadora Elisiane Gama, que é do Cidadania do Maranhão, né, uma das melhores que apresentaram até agora. O melhor seria o texto ser votado como foi, né? A proposta principal era não ter mudança no texto, mas só vão colocar em votação se tiver a aprovação de alguma dessas emendas. Não tem só essa emenda da senadora, não, tem outras. Mas estão mobilizando no Brasil inteiro a categoria, se aprovar ou não, porque se tiver o aval, vai ser colocado em pauta e vai ser votado do jeito que está aqui, né, a proposta, a emenda da senadora Elisiane Gama. Vamos torcer para que isso aconteça, porque é melhor ter um piso do que não ter nada.
Quero aqui me dirigir também aos demais servidores do município, dos garis, dos motoristas, operadores de máquinas, pedreiros, serventes, pintores, eletricistas, coveiros, auxiliares de serviços, técnicos administrativos, aos companheiros da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Agricultura, da Infraestrutura, de Serviços Públicos, todas as demais secretarias que também estão passando as mesmas dificuldades, porque aí ainda não chegou nenhuma vez essa gratificação da Covid. Ao contrário, tiveram aí os seus salários reduzidos, todos os servidores e servidoras. Assistentes sociais da Secretaria de Desenvolvimento Social perderam R$ 763. Não é brincadeira, não. Perder um valor desse. Eles tinham 1.200 e mais essa gratificação de 767 e o ex-prefeito Ivanes Lacerda retirou. Né? Os demais servidores que perderam 35, que perderam R$ 80. Né? Os professores que ficaram sem aumento salarial esse ano devido ao louco que está na presidência, certo? E além disso, estão tendo um prejuízo de R$ 76 mensalmente em seus contra-cheques, porque não paga as ascensões, não implanta as ascensões e nem faz a mudança de nível, apesar de ter um plano de carga de salário do magistério e ter uma tabela que deveria realmente ser automático, mas não está acontecendo. É essa situação que está vivendo os servidores e servidoras de Patos. O que melhorou nessa gestão para os servidores e servidoras? Então, por isso que a gente está aqui, enquanto sindicalista, justamente para fazer essa luta, para denunciar essa situação. Porque tem muita gente em paz pensando que está às mil maravilhas. Ah, o salário está em dia. Porque o salário está em dia, parece que está tudo resolvido. No entanto, não está. Né? Pelos valores que esses companheiros e companheiras ganham, pelo período que está com salário e gratificação congelada, 6 anos aqui em paz. 6 anos. É essa situação. Se equipamento e proteção individual, o EPI não é assegurado para esses servidores. Pode observar os companheiros que estão aí nas praças, que estão juntando restos de árvores, que estão tendo contato com lixo, daqueles caminhões azuis da época de Rivaldo Medeiros ainda. Veja as condições desses trabalhadores e trabalhadoras. Veja as condições dos companheiros que estão nos cemitérios. Certo? E aí o que vem para eles? Exigência, ameaças, assédio moral e por aí vai. Por isso que nós aqui, mais uma vez, lamentamos essa situação pela qual passam os servidores aqui do município de Patos. Não tem perspectiva. E muita gente, eu não tenho dúvida disso, a maioria dos servidores, inclusive alguns chegaram para mim dizendo: ah, eu vou votar em Nabô porque eu tenho certeza que esse sofrimento que a gente está passando, isso vai mudar. Né? Vai mudar. E aí? Qual a mudança? Me diga aí a mudança. Né? Tudo bem, eu também não tenho dúvida aqui. Certo? Se apostasse alguns aventureiros que vinham também por aí, talvez a coisa estivesse pior. Né? Esses que são realmente da extrema-direita ligada a Bolsonaro. Isso aí é uma situação extremamente difícil. Talvez estivéssemos aqui numa situação pior do que aqui estamos. Agora, não justifica, certo? Não justifica, cada um faz sua opção política, normal. Agora, não justifica essa situação que nós nos encontramos sem uma alternativa por parte da gestão. Certo? E outra coisa, uma acomodação muito grande também por parte dos servidores e servidoras aqui do município. A gente tem que se levantar, gente. A gente tem que ir para a luta, certo? Já deu uma amenizada aí na pandemia, né, com essa vacinação, que a CPI da Covid está arrochando o Bolsonaro, ou ele arruma a vacina ou se quebra mais rápido ainda. Derrete, né? Que já está derretido. É por isso que ele está desesperado aí. Muito desesperado. Que a eleição, ele sabe que não ganha um voto. Por isso que tentou um golpe no dia 7 de setembro, o tiro só pela culatra. Não tem base, cada dia perde seus apoiadores. E até os cabas que votaram nele aí, né? Disse, não, vou votar branco, duro. Mas não vamos votar branco nem duro, não. Vamos escolher um para derrotar realmente esse rapaz que está na presidência, para ver se pelo menos as coisas melhoram. Então, veja bem, nós precisamos realmente de nos mobilizarmos. Nós estaremos realizando uma reunião da direção do sindicato, já para definir todo esse calendário, né? Todo esse calendário. Eu mesmo estou defendendo que seja realizada a segunda paralisação dos servidores de Patos. Nós fizemos uma até agora. A gente tem que fazer essa atividade, certo? Ainda falta a terceira paralisação nossa, né? Para demonstrar a nossa insatisfação. Não dá para ficar esperando a coisa acontecer como está acontecendo. Então nós vamos ter que, na verdade, agir enquanto é tempo. Então vocês fiquem atentos, né? Nós vamos, inclusive, começar a fazer o trabalho de visitas aos locais de trabalho. É, cada local de trabalho aí, nas UBS, nas escolas, nas creches, certo? Na garagem municipal, nas secretarias. Tem um material aí da campanha salarial para ser distribuído, camisa, máscara e outros brindes aí que Carminha preparou. E a gente vai começar a visitar os locais de trabalho, conversar com os companheiros e companheiras, já definindo as nossas atividades. Eu quero também aqui dar uma informação rápida para vocês em relação a esses precatórios. Olha, gente. Não tem nada de novo nesses precatórios de Patos. Nada. Tudo continua como estava. Ou seja, o precatório, que não é precatório ainda, a ação de 1996, ainda não foi julgada pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. Certo? Assim que for julgada, a gente comunica a vocês. Essa ação diz respeito aos servidores exclusivamente da educação. Alguns professores, merendeiras, auxiliares, técnicos administrativos. Pronto. Então isso aí não foi julgado ainda, certo? Os precatórios, sim, de 1999, que compreende 703 servidores, recebemos a primeira parcela, a metade, né, 50%. Falta ainda os herdeiros, né, das pessoas que faleceram, não saiu ainda. A gente está aguardando também a posição nesse sentido do Tribunal de Justiça, que não está atendendo presencialmente. E esse outro restante, os 50%, só vai sair quando a prefeitura concluir o depósito, que de 2 milhões e 500 vai para uns 2 milhões e 800 aí, não tenha dúvida disso, né? Porque esse precatório dá mais de 5 milhões. Então, todo mês a prefeitura faz o depósito. É essa a situação. Não precisa estar ligando para a rádio, dizer, cadê o sindicato? Não faz mais nada. Aí tem outro que diz, né? Que esse não está com as bolas no lugar, não. Cadê o vereador, que não faz nada? Né? Deixa eu dizer uma coisa, eu não devo precatório a ninguém, ao contrário, eu tenho para receber. Inclusive, já recebi a metade, juntamente com os companheiros de 1999, certo? Então, esse precatório de 1999, independe de quem tiver no poder de sindicato, é juntar o dinheiro e pronto. Quando a prefeitura não fizer o depósito, será bloqueado, gente. Agora, esse 96 vai para julgamento, certo? Então, veja bem, eu não devo precatório a ninguém, nunca devi, quem deve é a prefeitura, sempre quem deveu foi a prefeitura, continua devendo e ela que vai pagar. É a prefeitura, não é o prefeito na boa, é a prefeitura. Daqui pode ser outro amanhã, qualquer outro não interessa, é a prefeitura que deve a gente, tá certo? Das gestões anteriores, tanto de 96 como também este de 1999. Então, aguardar, eu sei que está muita gente aí no sufoco, né? Quando pensa logo, ah, se aquele dinheiro saísse, né? Eu também, estou doido que ele saia. E muita gente, todo mundo quer dinheiro no bolso, né? Igual a vacina no braço, dinheiro no bolso, né? Então, veja bem, as informações são essas, não precisa levar documento nenhum a sindicato, não precisa nem de sindicato. As informações que eu estou passando aqui para vocês agora são as mesmas que diria qualquer um lá no sindicato, tá bom? Então, essa informação é importante aqui para que todos vocês realmente tenham consciência do que está acontecendo.
Minha gente, olha, a categoria de assistentes sociais estão se mobilizando, né, para buscar, junto à prefeitura, melhorias, né, tanto de trabalho como dos salários. A gente já reuniu com a Helena, né, no primeiro momento, e ficou para reunir novamente, e está tendo algumas dificuldades, mas nós vamos conseguir. Foi reunido com o secretário de saúde e também já tenho alguns encaminhamentos, né, feitos pela categoria, e dizer que o município está dificultando a vida do servidor usando decreto do presidente da República, né, que não pode dar reajuste. Mas, mais uma vez, eu vou dizer aqui, essas assessorias, esses advogados da prefeitura não estão vendo aí as decisões, não. Tem decisão aí que diz que esse decreto não impede a progressão, não impede a ascensão funcional, porque é um direito adquirido do servidor. Se eu tinha 5 anos, passei para 10, eu tenho direito ao meu quinquênio. Se eu sou professor e passei de nível, eu tenho direito a esse nível. Eu não vou ter reajuste de salário, não. Eu vou mudar de nível. Tá certo? Porque aqui no município o salário foi congelado. E houve descongelamento na saúde, para baixo, de todos os servidores. De todos, sem exceção. Teve alguns que tiveram maior, né? Que é o exemplo dos educadores físicos, das assistentes sociais do desenvolvimento social e da cozinheira, da auxiliar de cozinha, que tiraram toda a gratificação, ok? Os demais baixaram, né? Voltou ao patamar de 2014, como se não tivesse sido reajuste. Então, no município de Patos, descongelou para baixo, tá certo? Mais de 6 anos. Congelado os salários de quem ganha acima do salário mínimo, né? Aí havia conseguido em 2015 um reajuste numa gratificação e foi retirado por Dr. Ivanes, né, que Deus o tenha, e mantido por Nabô, ok? Nabô manteve. Nós sabemos como é que pode resolver. Foi uma negociação que foi implementada desde 2015. Foi colocado de agosto de 2015, julho e agosto de 2015, foi implantado nos contra-cheques e foi retirado por Dr. Ivanes em 2019, ok? Então, o prejuízo das categorias, ao invés do município de Patos dar reajuste, baixou o salário, descongelou, foi para baixo, ok? No tocante à saúde. E quem tem reajuste é simplesmente quem ganha o salário mínimo. Então, tem profissional que quando entrou no município, ele ganhava um salário e meio, dois salários. E hoje está ganhando um salário mínimo no seu salário base. A exemplo que em 2013, qual era o salário mínimo? Né? Vocês prestem atenção nisso, em 2013, 2014, em 2015, o salário mínimo era quanto? E quanto é hoje? Então, o prejuízo que essas pessoas estão tendo é terrível. Mas, não, nós não podemos dar reajuste porque o Bolsonaro fez lá, né? Está proibido. Até o final do ano, 2021. Podendo ainda ser prorrogado, viu? Mas e a lei que tem lá na Constituição que diz que o salário não pode ser congelado? Que o servidor, o trabalhador tem que ter o reajuste anual, né? Pelas percas que ele teve durante o ano. E você ter seis anos com esse salário congelado, estacionado. Aí quando chegar próximo de você ter um reajuste, aí ele ser reajustado para baixo. Como é que fica a cabeça dessas pessoas? E mais no momento em que a gente está vivendo, que mais está sendo puxado dessas pessoas. Que essas pessoas têm que ter mais dedicação, ter cuidado, né? Porque sempre tem. Quem trabalha na saúde sabe que anda num fio, né? Não pode errar, porque é vidas. A gente luta com vidas. Então você está dando o seu todo. E o reconhecimento que você tem é retirar o seu direito. Como estão querendo retirar aí, né? Como se a Covid-19 tivesse acabado, a gratificação da Covid. Para quem trabalha, como eles mesmos dizem, né? Quem está de frente, que é o SAMU, o PA e a UPA. E aquelas pessoas que trabalham na fiscalização, né? Durante a pandemia. Isso não acabou, continua. Mas por que vai acabar a Covid-19? Mais uma vez eu vou dizer. Porque o prefeito não quer pagar. Não está vindo mais dinheiro da Covid. Gente, mas mais uma vez, a gratificação foi criada para o município pagar. Ah, não tem orçamento. E aquela emenda que poderia ter sido feita? Que poderá ser feita? Que pode ser feita? Que quando é para trazer benefício para o prefeito, né, para dizer, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, pode mexer. Pode mandar para a Câmara para ampliar, para tirar de um canto, botar no outro, para fazer uma emenda no orçamento. Agora, para fazer, cumprir uma lei, né, para cumprir a lei, não pode. Então, é porque não quer, vai à vontade. Os servidores estão realmente desprezados nesse município, não só em Patos, mas em muitos municípios, que nem o adicional noturno é implantado. Não tem salubridade, não tem nada. Só os salários congelados como empates. Mas não é por causa do decreto não que está congelado. Por que estava congelado antes? Porque se todo ano tem o índice, né, que reajustado para quem ganha acima de um salário para todos os aposentados. Esse índice pode ser colocado para quem está na ativa. Não coloca porque não quer. Tem base, mas não querem. É congelado, você entra com três salários, só não recebe menos de um porque não pode baixar. É um absurdo. Mais uma vez, aqui está, né, a nossa indignação com a questão, né, dos servidores. Porque quando é para reajustar salário de prefeito, de vereador, de deputado, de presidente, mais é rápido, viu? É 39%, é 40%, é 60%, é 70%. Quando é para o servidor, não querem dar um centavo, né, 1% a mais. Agora, tirar, né? Mais uma vez, o município de Patos, a gente teve. O salário da gente diminuiu. Por quê? Porque aumentou a alíquota do desconto. Então, todo mundo está congelado de cabo a rabo, que até os professores esse ano congelou, e ainda teve, né, o saldo. Quando a gente vai receber o líquido, menor porque teve o reajuste da alíquota. E vai vir por aí, né? Mais coisa, porque tem projeto para ser votado na Câmara, fazendo reforma previdenciária no município de Patos. Nos demais municípios já entrou, onde não tem previdência própria, já entrou a emenda, né, 103, que é a nova previdência para os servidores públicos, para os trabalhadores em geral. Tirando direitos. Mexendo com as viúvas. Como é que diz que Deus é acima de tudo e mexe com viúvas? Que a Bíblia é bíblico. Não mexe com os órfãos nem com as viúvas. Né? A viúva perdeu o direito de receber, né, o salário integral do seu ente querido que perdeu. Vai receber só 50%.
Agora me diga, como é que vai viver uma pessoa que antes tinha um marido, ou uma mulher, uma esposa, um filho que tinha um pai ou uma mãe, com 50% daquele que ele provinha para a sua despesa? Muito difícil. Então, o cenário é regressivo, de retirada de direitos, de diminuição do Estado, e vamos ficar atentos e na luta. Se precisar ir para a rua, vamos para a rua em busca dos nossos direitos.
Eu quero aqui dizer a vocês, por último, que está para ser votado mais um projeto que traz enormes prejuízos aos servidores e servidoras aqui do município de Patos. É uma alteração na lei orgânica do município. E é importante que cada servidor e servidora procure o vereador que você votou, procure a vereadora que você votou e peça para votar contra esse projeto. Porque esse projeto é mais uma facada no servidor e na servidora, ativo, aposentado e pensionista. Porque ele está trazendo aqui, é um projeto de emenda à lei orgânica do município, é o PLO 02-2021, e está dizendo aqui o seguinte, artigo 8º, por meio de lei, o município poderá instituir contribuição extraordinária para custeio do patos prévio, nos termos dos parágrafos 1º-B, 1º-C do artigo 149 da Constituição Federal, observado o disposto no inciso 10 do parágrafo 22 do artigo 40 da Constituição Federal e no parágrafo único, 8º, do artigo 9 da Emenda Constitucional número 103 de 2019. Ou seja, isso aqui é uma contribuição, certo, que eles querem, extraordinária, porque o patos prévio está quebrado. Olha que novidade, né? Então já deram um golpe na gente. O ano passado, o ex-prefeito Ivan Lacerda mandou o projeto para a Câmara e foi aprovado por maioria, alterando a nossa contribuição de 11% para 14%. E agora vem esse projeto, outra bomba, certo? Que pode aumentar a nossa contribuição de 14% para 20%, para 30%, o que ele quiser, ele manda. Certo? E o período, sabe quanto? 20 anos. Então é dar carta branca ao prefeito na boa para ele fazer o que bem entender com patos prévios. Ou seja, não, a gente está quebrado aqui, a gente precisa de dinheiro, tem que aumentar a contribuição aqui dos servidores. É isso que querem. É isso que querem. Está na cara aqui, feito papeira. Meu voto, todos já sabem que é contrário a mais um golpe contra os servidores municipais. Por isso que eu faço um apelo aqui a todos os servidores e servidoras para conversar com o vereador, com a vereadora, que você votou, que seja seu amigo, sua amiga, que meu voto aqui já está certo, aqui não tem dúvida, certo? Meu voto é do lado do trabalhador, é do lado do servidor. Comigo já está conversado, já está decidido, que eu fui eleito para isso, para defender o trabalhador, não foi para defender prefeito, não. Eu defendo o trabalhador, trabalhadora, defendo o servidor público, servidora pública, defendo o povo. Projeto que venha favorecer o povo, eu voto favorável. Projeto que venha prejudicar o povo, os servidores, eu voto contra. Certo? Mas é importante, né, que os servidores e servidoras conversem com o seu vereador, com a sua vereadora, porque comigo está resolvido. Certo? Porque eu também vou fazer esse apelo lá na Câmara para que os companheiros e companheiras, né, para que os vereadores, os pares da casa, né, não votem favorável a esse projeto. Né, que, inclusive, estarei apresentando alterações e votando contrário a esse projeto que fere frontalmente os servidores e servidoras no tocante à contribuição da Previdência. Porque, veja bem, dizem que o Instituto está quebrado. Aí a Prefeitura manda um projeto de lei esse ano que foi aprovado na Câmara, já por essa atual legislatura, reduzindo o repasse da Prefeitura e da Câmara de 26% para 6%. Como é que o Instituto está quebrado? Só está quebrado? Só usa o termo, está quebrado, está com dificuldade, quando é para lascar o servidor público, quando é para favorecer a prefeitura, não tem problema nenhum, né? Porque se a prefeitura hoje deposita menos dinheiro, vai dificultar a vida do Instituto de Previdência e vai comprometer nossas aposentadorias futuramente. Ou seja, não há também nenhuma necessidade, companheiros e companheiras, desse projeto ter ido para a Câmara. não há nenhuma exigência, nenhuma. Tinha da lei complementar, certo? Da Previdência Complementar, que foi aprovada, inclusive, há uns 30 dias. Certo? E ali tudo bem, porque se você hoje ganhar 10 mil, se aposentasse hoje, só iria ficar recebendo 6.433. E com a lei que foi aprovada anteriormente, eu votei favorável, vai assegurar realmente esse direito. Mas nós estamos discutindo aqui esse projeto, né? Inclusive eu pedi vista a esse projeto. O vereador Patriano também pediu vista ao projeto, certo? Foi dado, inclusive, um parecer do procurador do município, mas um parecer dizendo se é inconstitucional ou não é. Inclusive, tem alguns erros nesse projeto que foi encaminhado pelo Executivo Municipal. Até o próprio procurador Zé Lacerda disse que tinha esse erro, mas disse que era coisa simples, poderia passar, mas tem erro também, né? Então, essas coisas simples, quando é favorável ao prefeito, sempre passa, né? Mas, às vezes, quando a gente apresenta um projeto, é um moído tão grande, né, para ser aprovado, diz logo que é inconstitucional, que o vereador não pode apresentar nada que gere despesa, né? Porque quando é para a gente, o vereador não pode quase nada, não sabe? Quase nada, né? Mas aí, o pouquinho que eu puder movimentar, eu vou me movimentar, certo? Vou estar junto do povo, né? Não vou estar enveredando por outro caminho, não, né? Meu compromisso foi justamente esse. Então, é essa bomba, né, que vem por aí, certo? Que vem por aí. E vem outra bomba também, que aí não é só para servidor, não, mas também para o povo de Patos, que é a taxa do lixo. Mas vem a taxa do lixo por aí. Vai pegar de servidor os demais moradores aqui do município de Patos. Já sabe também a minha posição. Então, companheiros, basicamente é isso que eu gostaria de falar no programa de hoje, né? Que tem essa questão aí das ascensões e também da mudança de nível, que a gente vai reunir com vocês, viu, pessoal? Os professores que estão nessa situação, os servidores que estão nessa dificuldade da mudança de nível, tem essa reunião da diretoria, né, tem uma série de informações que a gente vai, no próximo programa, repassar para vocês e já definir um calendário de atividades aí até o mês de dezembro deste ano, tá bom? Então, um bom final de domingo para todos, forte abraço. E vamos nos encontrar, se Deus quiser, no próximo domingo, com mais um programa Sinfemp para todos.
Eu gostaria aqui já que estamos chegando ao final do nosso programa, de desejar a todos vocês que estão ouvindo, né, tirando um pouquinho do seu tempo para ouvir o nosso programa, desejar um domingo abençoado e uma semana de bênção e de saúde para todos nós. Que Jesus nos ilumine, nos guie.
Acabamos de apresentar o programa Sinfemp para Todos.